hoje oficialmente o grupo de trabalho.
Bom, eu queria aqui fixar-me na lei do recenseamento, em que me parece que, tirando uma das normas postas pelo PSD, que verdadeiramente são um reflexo de uma proposta do PSD na própria lei eleitoral e que tem a ver com o voto por correspondência nas eleições presidenciais e outras, a generalidade dos projetos visam o mesmo objetivo. Há, todavia, aqui, acho eu, um conjunto de diferenças de terminologia que podem, até podem levar, acho eu, a uma má compreensão daquilo que o PS agora propôs e que eu queria tentar esclarecer, porque acho que é perfeitamente possível termos um texto consolidado comum. Porque há aqui dois elementos que acho que é preciso esclarecer. No recenseamento. A proposta de lei do Governo nunca pretendeu, e foi isto que foi dito, aliás, pelo Secretário de Estado, que todos os cidadãos portugueses, todos os 5 milhões que residem fora do território nacional, fossem inscritos oficiosamente, porque não há uma base de dados fiável para isso. Que aquilo que se tem falado desde o início atrás desta Comissão é que todos os que constam da base de dados do cartão de cidadão sejam inscritos oficiosamente. O que significa que tem que haver um processo, continuar a haver um processo de inscrição para todos os 3 ou 4 milhões de cidadãos portugueses que tenham, por exemplo, um bilhete de identidade válido, que têm direito a inscrever-se no recenseamento eleitoral. Porquê é que eu estou a fazer esta referência? Porque há uma ou duas normas do PSD que se referem a... que atribuem o direito de inscrição àqueles que tenham pedido o cancelamento. E verdadeiramente não se... o universo abrangido não é só os que tenham pedido o cancelamento, mas também de todos os que não estejam inscritos, nem sejam oficiosamente inscritos, porque não estão na base do cartão de cidadão. Portanto, são esses dois universos que terão o direito de inscrição. Portanto, acho que há uma ou duas normas, uma pelo menos posta pelo PSD, que não têm em conta, acho eu, que os dois universos estão presentes. Depois, eu acho que nós devemos tentar aqui fixar ou então alterar a terminologia da lei no que toca à questão do voluntário, obrigatório e oficioso. Atualmente a lei, que não conhece o recenseamento oficioso no estrangeiro, tem dois recenseamentos, o obrigatório e o voluntário. O obrigatório caracteriza-se porque eu não poder pedir para sair, ou seja, eu não posso chegar à Secretaria Geral do MAI e dizer, residentes em Portugal, que não quero estar no recenseamento. O recenseamento de estrangeiros em Portugal e de portugueses residentes no estrangeiro é voluntário. O que nós, salvo erro, temos chegado aqui a propor, e como sempre bem, é que seja oficioso, mas não sei sequer se podemos acabar com o voluntário. O voluntário não no sentido de ser preciso uma manifestação de vontade para entrar, mas ter sempre que ser admitida a manifestação de vontade para sair. Ou seja, a Constituição da República diz que o recenseamento é obrigatório, tirando as duas situações, que são os portugueses residentes no estrangeiro e os estrangeiros em Portugal. Quer dizer que para esses tem que haver a possibilidade de eles manifestarem a vontade. Porque a proposta do Governo que nós mantemos é, se eles não disserem nada, ou estão no cartão de cidadão, é tudo inscrito no recenseamento. Agora, não, acho eu, não podemos deixar de chamar a este recenseamento voluntário, ainda que oficioso. Porque a única oposição que a nossa atual lei conhece é entre obrigatório e voluntário. Ora, ele não passa a ser obrigatório, lá por ser oficioso. Portanto, a não ser que introduzamos uma terceira categoria, que eu acho que sinceramente não é preciso, uma coisa qualquer tipo facultativo, não é? O recenseamento dos portugueses residentes no estrangeiro, tal como o dos portugueses residentes em Portugal, vai ter que continuar a chamar-se voluntário. Isso não se confunde com a necessidade de um ato expresso de vontade para estarem inscritos. Não vai ser preciso. Mas significa a possibilidade de um ato expresso de vontade para sair. Se estes princípios merecerem o consenso das bancadas, eu acho que há aqui um conjunto de afinações que podemos fazer nas propostas, que passarão todas a dizer o mesmo, não é? Porque elas dão a impressão que elas não usam o conceito de voluntário da mesma maneira. Ou seja, nas várias propostas, o conceito de voluntário, por vezes, é usado como, como não obrigatório e, noutras, é usado como requerendo um ato de inscrição. Eu acho que isso devia ser uniformizado, que é o voluntário opõe-se ao obrigatório e o oficioso é que se opõe por iniciativa do eleitor.
Sinto que há aqui vários textos sobre isso que têm essa justificação.
Vamos lá ver. Evidentemente que estamos disponíveis para afinar todas as soluções, de maneira a que não subsista qualquer espécie de dúvida que o objetivo é, aumentando o universo eleitoral, termos garantias de que o novo modelo é suficientemente seguro e, sobretudo, que não exclui pessoas. Bom, para nós também não há qualquer espécie de dúvidas que tem de haver uma manifestação clara de vontade para sair. É uma matéria que várias vezes foi discutida, a pretexto quer dos debates sobre o Estatuto da Igualdade de Direitos do Brasil, quer sobre os países em que não há dupla nacionalidade e em que o ficar, o ter direitos políticos, pode traduzir-se em hipotéticas penalizações, tendo em consideração as características dos regimes políticos desses mesmos países, não é? Chinas, por exemplo, etc. Bom, há aqui outras matérias, porém, que eu acho que são merecedoras de grande atenção. Já tive a oportunidade de o dizer e repito. Uma delas é a que se prende com o prazo, com a remessa das cartas e o prazo para sair. Propõe o Partido Socialista que as pessoas tenham um mês, se não estou em erro, após a recepção da carta. Ora bem, eu alerto para o seguinte facto. Não é só em países como a Venezuela ou como a África do Sul, mas igualmente em países como o Canadá, por exemplo, o funcionamento dos sistemas de correios tem-se vindo a degradar de forma muito assinalável. Os correios tradicionais, até na Europa. Bom, o que significa que nós temos de prever aí prazos muitíssimo mais dilatados. Eu digo muitíssimo, não é muito mais, é muitíssimo mais dilatados. E prever sempre a hipótese das pessoas não receberem mesmo as cartas. Aliás, vamos ser francos, na Venezuela não vão receber com certeza, correto? Não vão. E vamos ter isso, por, infelizmente, por mais ou menos adquirido. Alerto também todos os partidos presentes para o seguinte facto. Estamos a falar do recenseamento eleitoral, da lei do recenseamento, mas considero que o alargamento do universo do recenseamento para imediato para 1.400.000 pessoas, de acordo com a base de dados, não de identificação civil, mas do cartão cidadão. Mas que terá forçosamente num prazo de tempo curto, porque o bilhete de identidade vai acabar, está determinado, terá de acabar muito em breve. Ou seja, todos os tempos de identidade serão incorporados na base de dados do cartão cidadão, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter seguramente perto de 3 milhões de pessoas. E ainda temos mais 1 milhão e tal, vamos ser muito francos, que, como sabemos todos, estão recenseados cá, mas realmente vivem lá. E se o cruzamento entre, o cruzamento de informação entre a base de dados do sistema informático de gestão consular e a base de dados de identificação civil funcionar, facilmente se vai verificar, até pelos dados de natureza fiscal, que eles de facto não vivem cá. Correto? Aliás, é uma das maiores fraudes do sistema político em Portugal, é que temos um absentismo eleitoral que não é de facto real. E tem a ver com isso. Ora bem, mas isso implica que venhamos a ter um universo eleitoral que não será de 1.400.000, 1.400.000 já seria muito, será muito superior a isso. Vamos discutir se são 3, se são 4, não interessa.
Será o que for.
É muito mais. Ora, isso significa o seguinte: se nós não mexermos no modelo eleitoral, na lei eleitoral, meus amigos, não vale a pena iludirmos-nos, sobretudo nas eleições presenciais, em que o modelo de votação, mas também naquelas em que o modelo de votação implica o voto postal, se não se permitir às pessoas terem a hipótese de optar por o sistema de votação que mais se adequar à sua circunstância própria, meus caros, nós vamos ter com certeza percentagens de absentismo eleitoral, ou de abstenção, tecnicamente, depende como queiram chamar, que vai ultrapassar os 99%. Isto não é bom para o regime democrático. E, portanto, eu apelo seriamente a que se pondere que, em simultâneo com a alteração da lei do recenseamento, tínhamos forçosamente de mudar a lei eleitoral e admitir alterações que vão elas no sentido que nós propomos ou noutro sentido. Fique isto muito claro, não é? Nós propomos aquele modelo que nos parece, neste momento, o mais fácil de executar e o mais adequado, mas se encontrarmos aqui outra formulação qualquer, nós, com certeza, estaremos muito disponíveis para abraçar.
Duas questões diferentes. Uma é
acertarmos os termos para que as propostas tenham o mesmo sentido, e, portanto, nestas, pelos vistos, estamos de acordo com essa situação. Penso que é entendido o silêncio como isso. Esta é outra questão, que não sei quem é que se quer pronunciar mais sobre ela. Tem a palavra o deputado. Alexandre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São duas questões. Quanto à questão do prazo. Ora, a proposta do Governo, como está feita, é uma proposta que não envolve nenhuma comunicação aos cidadãos que são oficiosamente inscritos e eles, portanto, passariam a serem inscritos e saberiam, eventualmente, pelos meios de divulgação noticiosos, mas por nenhuma comunicação direta. Não nos pareceu bem por duas razões. Primeiro, achamos que as pessoas devem saber, mas também porque as pessoas devem poder, dentro do possível, não só opor-se à sua inscrição, mas há aquela situação que está prevista na proposta do Governo, de nós não conseguirmos identificar onde é que elas moram. Ou seja, elas podem ter uma morada no estrangeiro que nós não sabemos se é mais próxima de Washington ou de São Francisco no que toca à atribuição a um posto consular, se calhar mais nos Estados Unidos, eu é que não os conheço. A lei prevê esta hipótese. Admito que nos Estados Unidos seja relativamente fácil, se calhar há países em que a morada não permite essa identificação correta. Pelo menos o legislador, o posto de lei, entendeu formular isso como solução residual. De qualquer maneira, o que nós propomos simplesmente é o seguinte: as pessoas, nós enviamos uma carta às pessoas e demos uma dilação de 2 meses para entrar em vigor a lei. Se as pessoas não disserem nada, entram no recenseamento. Sendo que não perdem o direito que a mesma proposta lhes confere de a todo o tempo quererem sair. O que nós não podemos ficar, parece-me, é eternamente à espera da última carta para fazer o recenseamento oficioso. Ou seja, eu diria, se nós dizemos assim, se calhar vão demorar 6 meses, teríamos então que dar uma dilação de 6 meses em vez de 2. Não me parece, quer dizer, se calhar podia dar ao mesmo, porque previsivelmente não haveria nenhum ato eleitoral nesse período, mas nunca se sabe. E, portanto, a mim parece-me que é mais prudente que o prazo não seja excessivo, porque ninguém perde nenhum direito. Ou seja, se a pessoa não se manifestar, é inscrito oficiosamente no recenseamento, mantendo o direito a todo o tempo poder sair dele, não perde nenhum direito pelo decurso desse prazo. O único incómodo que tem, de facto, é, se de facto não quiser estar inscrito no recenseamento, ter ficado durante um breve período de tempo a constar do recenseamento. Naturalmente, o prazo de...
Portanto, esta menção, o convite a que no prazo 30 dias pronunciem. Não faz sentido.
Faz sentido só no...
Uma
referência no sentido de que, ao fim de 60 dias, a norma definitiva é, ao fim de 60 dias, na nossa proposta, as inscrições passam a efetivas. Sem prejuízo, como está toda a norma, as pessoas manterem o direito a sair. Esse é uma espécie de direito a opor-se a entrar. Simplesmente não perde nenhum direito pelo decurso desse prazo. É a nossa proposta, podem ser 2, podem ser mais, não vejo aí nenhuma questão, a não ser o atraso da entrada em vigor do recenseamento oficioso, que eu acho que parece-me que não será aqui a vontade de ninguém. No que toca à segunda questão dada pelo Sr. Deputado, bom, eu reafirmo o princípio que já te reafirmei quando a questão aqui se discutiu. A ideia do Partido Socialista neste aspecto é que, quando o voto dos residentes no estrangeiro é exercido em eleições em que o seu voto é contado
da mesma forma, nos mesmos termos, que o dos residentes em Portugal, ele deve ser exercido nos mesmos termos por uma questão de igualdade. Quando o voto dos cidadãos residentes no estrangeiro é contabilizado em círculos em que verdadeiramente só são contabilizados os votos dos residentes no estrangeiro, e onde, portanto, a lei hoje em dia admite o voto não presencial, nós estamos disponíveis, e colocámos isso na nossa proposta, para ponderar no futuro que o voto por correspondência seja substituído ou complementado por uma forma de votação com autenticação eletrónica. Agora, eu acho que nós não podemos legislar sobre essa matéria sem que o Governo faça um estudo sério sobre a viabilidade dessa autenticação eletrónica e, portanto, o PS propôs essa norma programática que está na nossa proposta de alteração, no sentido de, no prazo de 12 meses, sejam feitos os estudos e as diligências para que a Assembleia se possa pronunciar sobre a adoção ou não de um voto não presencial eletrónico, feito a partir de casa, por autenticação com a chave móvel digital ou sistema equivalente, naquelas circunstâncias em que a alternativa é o voto por correspondência.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só que uma nota. Se é para terem em pé de igualdade os que residem fora e os que residem em Portugal, temos também que lhes criar condições em termos de igualdade para proceder ao exercício do direito de voto. A igualdade vai nos dois caminhos, num sentido e no outro. Porque, repare, ou então temos forma, no estrangeiro, ter capacidade de ter urnas de mesas de voto particularmente próximas dos eleitores. O que nós sabemos é que o Governo tem 120 e tal mesas de voto. Basta ver a dimensão de países como os Estados Unidos, como o Brasil ou como a Austrália, para perceber que estamos à partida desde já hoje aqui, independentemente de termos o recenseamento oficioso que vai aumentar o número de cidadãos eleitores, estamos também a dar-lhes a garantia que uma grande maioria não vai poder exercer o direito de voto, nem para o Presidente da República, muito particularmente para a eleição do Presidente da República. E, portanto, a igualdade tem os dois caminhos. A Assembleia da República tem que perceber que tem um conjunto de cidadãos no estrangeiro, está-lhes a dar a possibilidade de exercer o direito de voto, referindo que tem que haver alguma igualdade com o território nacional para que as pessoas possam participar, e depois não são criadas condições. O que vai acontecer é o seguinte, já disse aqui o meu colega José Cesário, é que as pessoas que estão aqui nesta sala estão conscientes dos níveis de abstenção que vamos ter, que vão ser dramáticos para os círculos da imigração e para quem reside no estrangeiro. Já estou a ver os jornais a dizerem que imigrantes não votam, mas depois no cómputo geral da votação com o número do universo eleitoral para as taxas de abstenção do país. E, portanto, o que está hoje em discussão é algo de muito importante em termos de igualdade. Não podemos só num caminho dizer que votam com a metodologia do território nacional e depois não permitir às pessoas minimamente poder exercer o direito de voto. Não há hipótese. 100, 200, 500 mil quilómetros.
Só assinalar que a taxa de abstenção no voto por correspondência então, é 83% ou 92% contra os círculos, portanto, antes, já é grande.
O deputado, o voto do PSD é confiar, já é grande. Se entende que o deputado que é grande, deixe-me
o
que for, agora depois que o
universo.
De 0
para
81, mais. Tem que ser nas leituras nacionais.
Sim.
Eu antes de passar a
Desculpem lá, só dizer uma coisa que é, já que estão a falar no voto eletrónico, chegou-nos, acho que também foi para o mail dos seus deputados, um pedido da CNE que tem agendado um debate sobre a votação eletrónica e como soube que estamos a discutir esta questão, se queríamos ou se era desejável que fosse antecipado de maneira a que esta questão se pudesse ouvir. Portanto, receberam isso, é só para dar uma resposta, portanto, não vale a pena estarem com essa situação. Vânia, tem a palavra, desculpe lá.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu peço a palavra apenas para pedir que a este grupo de trabalho que possa ser adiada à discussão das matérias aqui em causa, não só porque há aqui algumas matérias que precisam de alguma densificação, mas também na sequência do que agora aqui precisamente estiveram a discutir os senhores deputados, no sentido, portanto, de se avaliar se há essa identidade ou não, e depois sim podemos fazer a discussão já tendo por base ou não essas questões que agora aqui foram levantadas também, sob pena de estarmos aqui a ter uma discussão que depois pode ser prejudicada também por isso mesmo, e por isso pedir o adiamento para a próxima semana. Muito obrigada.
Se alguém se quer pronunciar sobre isto, estamos todos de acordo com o adiamento e, portanto, fica aprovado o adiamento e será marcada a reunião para a próxima semana e depois trataremos dessa questão. Eu dizia-vos outra coisa antes de terminarmos esta reunião, como temos também aqui agendada a seguir a da nacionalidade, e só há aqui uma diferença num partido político, é no Bloco, que é o Zé Manuel Pureza em vez de a Sandra, mas que ele pode depois transmitir isto, que era, não chegaram os parceiros...
Também é o Pedro Algarve, não sou eu.
Sim, mas não chegaram os parceiros que tínhamos pedido na última reunião para discutir esta questão. E os parceiros eram essenciais, pelo menos aqui considerados, para discutir esta questão. E voltamos ao mesmo assunto que discutimos de manhã na primeira comissão, quer dizer, voltar a repetir, a pedir com urgência, se os parceiros chegam, porque estes são importantíssimos nesta questão da nacionalidade, das entidades, e só depois fazermos a votação respectiva, porque não houve alterações de nenhum, por nenhum partido entregou alterações sobre esta lei, portanto, estamos só dependentes dos parceiros. Agora, acho que era útil termos os parceiros das entidades para discutirmos esta questão. E já pedimos com urgência, já pusemos um prazo, não chegou, portanto era agora a Comissão fazer uma nova insistência, com um prazo a dizer que a Comissão está suspensa com a chegada destes documentos, para depois podermos prosseguir os trabalhos. E eu, da nacionalidade, só marcaria a reunião depois de ter aqui os parceiros. E, portanto, na próxima semana marcaríamos só da revisão das leis eleitorais e do recenseamento. Pode ser assim? Então está terminada a reunião. Muito obrigado a todos. Bom.